Rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha. Defendemos nosso brilho, com orgulho e altivez, porque somos desta raça, deste povo português.
Saudações nacionalistas, bem-vindos a mais uma edição na JTM FM 88.8 do Nacional na Rádio de 1 de Dezembro. Nesta edição, abordamos a derrota diante do Rio Ave a contar para a 12ª jornada da Liga Portugal SAP-SEG, análise pelo comentador da Nacional na Rádio, Emmanuel Drummond, fazemos o habitual rescaldo dos resultados do fim de semana de competição dos vários escalões de futebol de formação do clube, analisamos as vitórias da equipa B e do futsal, ainda damos destaque a outras modalidades, nomeadamente do padel, onde o nosso clube sagrou-se campeão nacional, do ténis, na organização de mais um circuito, dos desportos motorizados com a primeira rampa do Estreito da Calheta, e ainda falamos e da ginástica rítmica. Ainda nesta edição damos conta do protocolo celebrado recentemente com a escola da APAEL. Em jogo da jornada 12 da Liga Portugal de SAP-SEG, a equipa sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional foi derrotada no domingo por 1-0 no recinto do Rio Ave. Com uma excelente entrada no jogo, o Nacional dominou completamente os primeiros 45 minutos e esteve perto do gol por várias vezes, não consentindo qualquer oportunidade ao seu adversário. Na segunda parte, mais do mesmo, até que na sequência de um lance precedido de falta não assinalada sobre um jogador do Nacional, a equipa do Rio Ave chegou à vantagem. O Nacional reagiu bem, esteve perto do empate, mas não conseguiu marcar, acabando por sofrer a primeira derrota na era de Rui Borges. Quanto ao filme da partida do passado domingo, o Nacional alinhou de início com António Filipe, Ruben Freitas, Rui Correia, Júlio César, Witty, Danilovic, Francisco Ramos, Vítor Gonçalves, Camacho, Marco Matias e Rochês. Quanto às substituições, Dudu por Vítor Gonçalves, Alassane por Camacho, Conté por Francisco Ramos e Bozic por Witty. A nível disciplinar, cartão amarelo a Camacho aos 39 minutos, Danilovic aos 90 mais 2 e a Ruben Freitas aos 90 mais 4. O jogo, esse teve arbitragem de Hélder Carvalho. Na conferência de imprensa realizada no final do jogo do passado domingo com o Rio Ave, o treinador do Nacional, Rui Borges, lamentou o resultado, mas destacou o otimismo pela prestação realizada. Borges ainda destacou que o Nacional foi superior ao Rio Ave.
Pode-se resumir o jogo da sua equipa a muita parra e pouca uva?
Não resumi assim. Tivemos várias oportunidades de golo. Pouca uva porque não fizemos, não finalizámos. Mas um bom jogo da nossa equipa. Penso e acabei de dizer isso ali na flash. Nestes jogos, desde que chegámos, foi o melhor jogo que fizemos em termos de exibição, mas foi o primeiro jogo que perdemos. Por isso, é agridoce. Otimista em relação àquilo que a equipa produziu e que me parece que vamos produzir no futuro, muito melhores. Termos defensivos muito bem também, mas não ganhámos. Okay? É um pouco por aí. Mas otimista, como eu disse, em relação a isso. Fomos claramente superiores na primeira parte, o Rio Ave não criou um lance de perigo na nossa baliza, tivemos dois, três lances de finalização na baliza do Rio Ave, não conseguimos fazer golo. Uma segunda parte onde entramos bem também, igual a nós próprios, Rio Ave um ou outro lance, uma outra vez com bola, mas sem nos criar grande aflição na parte ofensiva deles. Acabaram por fazer um golo num remate fora da área, num lance que a nós parece-nos falta, precedido de falta, mas futebol é isto e não nos podemos lamentar com isso, temos que reagir de outra forma. Mas depois do golo também, tirando o lance do golo, tem um lance de perigo que é uma batida longa do Jonathan e ganha o ressalto e o António acaba por fazer uma boa defesa. Penso que é o primeiro lance de perigo ao longo do jogo, antes do golo do Rio Ave na nossa baliza. Depois disso tem um outro lance de transição, normal, nós mais expostos, mais coração em alguns momentos, mas mesmo assim conseguimos criar, conseguimos chegar ao último terço do Rio Ave, conseguimos estar tranquilos no jogo, por isso eu demorar até a fazer as substituições, porque a equipa estava bem, dava-me total confiança, estávamos bem no jogo, o Rio Ave foi feliz no nosso golo, faz parte, a sorte às vezes acompanha os campeões, como se costuma dizer, e acaba por sair feliz.
Agora junta-se a nós nesta edição o comentador Emmanuel Drummond para análise ao jogo diante do Rio Ave.
Emmanuel Drummond, análise à derrota diante do Rio Ave.
O Nacional realmente neste jogo teve menos bem. Eu não segui o jogo porque não me foi possível, mas vendo o resumo do jogo ao fim do dia, boas oportunidades que realmente o Nacional teve, o resultado que poderíamos ter tido seria apenas e só a história. As oportunidades, portanto, as bolas desperdiçadas, e depois o Rio Ave, enfim, numa bola, nem digo uma bola perdida, mas uma bola defendida pela nossa defesa, num ressalto. O jogador do Rio Ave acaba por rematar com sucesso, porque a bola ainda embate num jogador nosso e penso que trai o guarda-redes, pelo menos que é com essa percepção que o nosso guarda-redes foi traído. E realmente era um resultado que nós não merecíamos. De todo, nós não merecíamos um resultado destes, porque a equipa produziu futebol suficiente para trazer pontos de Vila do Conde.
Agora, segue sábado o Estrela da Amadora.
Pronto, o Estrela da Amadora é uma equipa realmente pronto, ao nosso alcance. Vamos esperar que realmente a equipa dê resposta positiva a este desaire que teve. Dê uma resposta positiva que esteja galvanizada para vencer, porque nós não podemos perder pontos desta maneira, com os objetivos que nós temos, não podemos perder pontos desta maneira, deixando os adversários diretos fugirem. E obviamente que é um jogo em casa, e para além de ser um jogo em casa, é uma equipa com a ambição que o Nacional tem, que o Estrela da Amadora é uma equipa que efetivamente temos que levar a vencer. Vamos aguardar que realmente a equipa esteja também com esse propósito e essa vontade, e a equipa técnica, no sentido da equipa ser montada para não passarmos por dificuldades. É isso que eu espero que aconteça no próximo sábado.
A equipa voltou ontem à tarde aos treinos na cidade desportiva para dar início ao ciclo de preparação frente ao Estrela da Amadora, jogo a contar para a 13ª jornada da Liga Portugal de SABSEG, que disputa-se no próximo sábado, dia 4 de dezembro, às 2 da tarde. No confronto histórico, o Nacional em 38 jogos tem 12 vitórias, 9 empates e 17 derrotas, com 34 golos marcados e 39 golos sofridos. A jornada 12 da Liga Portugal de SABSEG iniciou-se na passada sexta-feira, dia 26 de novembro, com o Farense 0, Casa Pia 1, no sábado Chaves 0, Mafra 1, Varzim 0, Penafiel 2 e o Académico de Viseu 0, Vilhafranquense também 0. No domingo jogaram-se 4 partidas, Feirense 3, Porto B 2, Rio Ave 1, Clube Desportivo Nacional 0, Leixões 1, Trofense 2 e Académico e Académica 3, Sporting da Covilhã 0. O fecho da jornada disputou-se na passada segunda-feira com o Estrela da Amadora 3, Benfica B 6. Na classificação, o Clube Desportivo Nacional está na 8ª posição com 16 pontos, com 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, com 16 golos marcados e 15 golos sofridos. O melhor marcador da nossa equipa é Rochês, com 5 golos. Na classificação geral, após estas 12 jornadas, em primeiro lugar está o Benfica B com 26 pontos, em segundo o Feirense com 25, em terceiro o Casa Pia com 24 pontos, também com 24. Em quarto lugar está o Rio Ave. Seguem-se duas equipas com 19 pontos, Penafiel e Mafra. Em sétimo está o Académico de Viseu com 17. Em oitavo está o Clube Desportivo Nacional com 16 pontos. Também com 16 está o Estrela da Amadora, que é o nosso próximo adversário no próximo sábado. Em décimo lugar está o Leixões com 15 pontos. Porto B também com 15 pontos. Segue-se o Chaves com 14. Também com 14 está o Trofense. Em 15º lugar, o Vilhafranquense com 11 pontos. Farense com 10 pontos. Com 7, em 17º lugar está o Varzim. E na última posição, a Académica, com apenas 5 pontos. A jornada 13 da Liga Portugal de SABSEG tem início amanhã, quinta-feira, às 8h15, com o Casa Pia Varzim. No sábado, às 11h30, Vila Franquense Feirense. Às 2 da tarde, Clube Desportivo Nacional Estrela da Amadora. Às 3h30, Porto B Lachões. E às 6 da tarde, o Benfica B Rio Ave. No domingo, dia 5 de dezembro, às 11 da manhã, joga-se o Penafiel Académica. Às 2 da tarde, Sporting da Covilhã Chaves. Às 3h30, o Trofense Académico de Viseu. E o fecho da jornada está marcado para as 8h30 da noite com o Mafra Farense. Em jogo da jornada 5 do Campeonato Regional da Primeira Divisão de Futebol Sénior, a equipa B do Clube Desportivo Nacional venceu no passado domingo no Cristiano Ronaldo Campos Futebol o Carvalheiro por 1-0. O golo alvinegro foi marcado na segunda parte através de Filipe Gonçalves. À Nacional Rádio, o treinador da equipa B, João Diogo, faz a análise à partida e projeta já o jogo do próximo domingo diante do Santana.
Cumprimento a todos os nacionalistas. Foi um jogo em que entramos determinados, como sempre, a representar, a saber o símbolo que vamos ao peito, com uma atitude, querer... Indecidível, não há nada a apontar à equipa, obrigamos e também o Carvalheiro vinha já com a sua estratégia de fechar atrás, tinham 10 homens atrás da linha da bola e todos muito, muito compactos e juntos ali à frente da área. Epá, e esse foi o grande desafio do jogo. Nós sempre com bola, nós a tentar chegarmos ao último terço, conseguíamos ter bola no último terço, conseguíamos rematar, conseguíamos cruzar, a bola não foi entrando, guarda-redes fez algumas defesas, a bola foi ganhando confiança, senti-se confortável nessa estratégia que tinha definido. Nós, segunda parte, entramos com uma... Temos que acelerar mais a bola na circulação, para provocar desequilíbrios, conseguimos... Fomos eficazes nisso, fomos fortes, começamos a variar também entre jogo curto, jogo apoiado e algumas bolas a procurar mais o espaço. Que conseguimos, com isso, movimentar as linhas defensivas do Carvalheiro, fizemos o primeiro golo e a partir daí... temos o golo, a partir daí o jogo tornou-se, pronto, os espaços começaram a aparecer, aparecemos N vezes para fazer golo e fomos perdoares, porque o resultado poderia ter sido mais avançado. O jogo com o Santana agora, portanto, quero-nos parecer que vai ser um jogo muito semelhante a este, uma equipa fechada, a procurar os duelos, a procurar a bola na frente, e vamos ter que ser mais ariscos desde o início, mais arriscar mais alguns passos nas costas, alguns passos entre linhas para provocar os desequilíbrios que conseguimos na segunda parte mais que na primeira deste jogo e pronto, e 3 pontos.
No futebol de formação do Clube Desportivo Nacional, fazemos agora o habitual rescaldo do fim de semana de competição. Assim, nos Júniors, divisão de honra, Nacional B5, Marítimo B0. No Sub 13, Série A, Liceu 0, Nacional A8. No Sub 12, na divisão de honra, Série A, Liceu 0, Nacional A5. Na Série B, Machico B1, Nacional B4. No Sub 10, Torneio Madeira, Série B, Nacional 4, Marítimo A2. No Juvenis, divisão de honra, Juventude A0, Nacional A8. Também no Juvenis, na primeira divisão, Nacional B3, Marítimo B2. Nos iniciados, divisão de honra, Série A, Ribeira Brava 0, Nacional A10. Nos iniciados, primeira divisão, Série A, 1 de Maio 0, Nacional B2. A equipa sénior de futsal do Clube Desportivo Nacional some e segue na divisão de honra regional. Em jogo da quarta jornada da competição, a formação alvinegra venceu no passado sábado por 4-0 a Francisco Franco. 2-0 já se encontrava o resultado ao intervalo, somando assim a sua quarta vitória noutros tantos jogos. Marote, Carlos Rodrigues Abelha e Pedro Vasconcelos foram os marcadores de serviço numa partida de total domínio alvinegro. O Nacional mantém-se assim na liderança do campeonato com 12 pontos em 4 jogos. A Nacional na rádio, o treinador Marco Freitas faz análise à partida.
Foi um resultado que eu acho que é totalmente justo para aquilo que a equipa fez. Nós tínhamos algumas dúvidas porque tínhamos estado duas semanas parados e eu tinha alertado a equipa para essa situação, para o facto de tentar evitar que a paragem nos deixasse menos competitivos. E eu penso que de alguma forma conseguimos ter uma entrada bastante forte no jogo, várias oportunidades de gol, acabamos por marcar de forma justa, fomos ao intervalo a ganhar 2-0, na segunda parte voltamos a fazer 2 golos, tivemos uma série de oportunidades espalhadas, demasiadas oportunidades espalhadas para aquilo que devia, para aquilo que produzimos, tínhamos ter um resultado mais amplo, mais histórico, mas pronto, é mesmo assim, o futsal é mesmo assim, o desporto é mesmo assim, a gente procura fazer sempre o melhor, nem sempre sai o melhor, mas pronto, estamos satisfeitos, temos 5 jogos até agora, 4 no campeonato, tudo vitórias, o grupo está de parabéns, tem tido uma postura irrepreensível desde o início da pré-época e para alguma forma, para agora se percebe porque é que fizemos um esforço grande para manter esta equipa desde o ano passado, depois temos ganho a Taça da Madeira, porque este grupo é um grupo muito ambicioso, muito competitivo e muito, muito gosta desta responsabilidade. E isso facilita a minha vida, porque eu já me preocupo com menos com a parte da motivação e com a parte do desempenho durante os jogos.
Agora, próximo fim de semana, jogo a contar para a Taça de Portugal diante do Rio Ave.
Sim, nós não temos propriamente traçado um objetivo para este jogo, mas vamos participar de uma lógica de fazer o melhor. O Rio Ave é uma equipa que está na segunda divisão nacional, ou seja, ainda há uma divisão a meio, ou seja, ainda há uma terceira divisão. Se fosse uma equipa da terceira divisão, nós podíamos acalentar poder passar a eliminatória, mas sendo uma equipa de uma divisão ainda superior, em que a competitividade é extremamente alta, é difícil. Nós também sabemos que o nosso adversário reforçou-se recentemente com 2 jogadores com muita experiência, é uma equipa de muita qualidade, temos a ver, ainda este fim de semana empatou, os últimos jogos têm feito bons resultados, com uma outra derrota pelo meio, mas tem ali 2 vitórias consecutivas, portanto, eu acho que é um adversário muito complexo, muito complicado, também porque nós não vamos com na máxima força, só podemos levar 8 jogadores de campo, mais 2 guarda-redes, ou seja, retiramos logo 2 jogadores da convocatória, temos jogadores muito importantes que não podem por questões de trabalho, portanto, perante este cenário todo, nós vamos sempre a pensar em tentar fazer o melhor, mas já sabemos que vamos jogar contra o adversário, que vai ter mais ritmo de jogo, vai ter melhores jogadores, vai ter jogadores mais competentes, mais adequados, na parte física, penso que não vai ter grande peso, mas estamos aqui também a tentar marcar a viagem para o dia anterior, para podermos descansar bem e estarmos todos bem para o jogo, senão temos que ir às 6 da manhã, ainda às 6 da manhã, ainda complica aqui um pouco mais todo este cenário, vamos para o Porto, é mais tempo de viagem, pronto, há uma série de coisas que temos que ter em conta, mas também temos que também ter em conta é que isto é um jogo que a pressão não é nossa, a pressão não pode ser nossa, apesar de eu ser daqueles treinadores que acreditam que nós temos que ter sempre pressão e temos que meter sempre pressão em tudo o que fazemos, também não podemos estar demasiado agarrados à pressão de ter que fazer ao ganhar este jogo, porque jogamos com o adversário de uma divisão superior. Vamos ver o que o jogo nos dá, vamos ver se conseguimos surpreender, vamos com essa ideia, vamos com esse foco, vamos ver que resposta que a equipa dá.
O Clube Desportivo Nacional sagrou-se no passado sábado campeão nacional de padel na Liga de Clubes Mais 55, que decorreu em Coimbra, entre os dias 26 e 28 de novembro. Na final, os atletas alvinegros venceram a Aluminium Católica por 2-1. Os nossos atletas campeões em mais de 55 anos foram João Pedro Mendonça, Paulo Cunha, Paulo Matias, Leonardo Soares, Roberto Gomes, José Matias e Maurício Cisne. Em Mais 35, a equipa do Clube Desportivo Nacional perdeu nas meias-finais contra a equipa do Indoor Padel Center, com a participação dos seguintes atletas: Zé Maia, Miguel Alves, Nuno Menezes, Tom Maia, Cristóvão Nunes, Hugo Correia e Bruno Leon. A ginasta do Clube Desportivo Nacional, Sofia Banac, foi convocada pela Federação de Ginástica de Portugal para um estágio no escalão dos Júniores, que irá decorrer entre os dias 6 e 8 de dezembro próximo, no CAR de Anadia, sob a supervisão da treinadora nacional Darina Vassileva, com o apoio da treinadora Sandra Nunes. A ginasta alvinegra irá assim representar o clube e a região no estágio, que tem por objetivo a observação das atletas para a preparação das competições internacionais de 2022. No passado fim de semana decorreu a terceira etapa do Circuito Regional Juvenil Clube Desportivo Nacional Sub-16 em ténis, nos cortes da Quinta Magnólia. Na variante femininos estiveram em prova 4 atletas de diferentes clubes, onde jogaram todas contra todas, e a vencedora foi Diana Oliveira, do Roberto Costa Ténis Clube, com 9 pontos. Em segundo lugar ficou Mafalda Sousa, do Clube de Ténis do Funchal, com 7 pontos. E em terceiro lugar, Carolina Freitas, do Nacional, com 5 pontos. Já o quarto lugar foi ocupado por Georgia Catania, do Roberto Costa Ténis Clube, com 3 pontos. Nos masculinos, estiveram em prova 6 atletas, divididos em 2 grupos de 3, passando às meias finais 2 atletas de cada grupo. Na primeira final, Luís Evangelista, do Clube Desportivo Nacional, venceu Lourenço Paulino, do Roberto Costa Ténis Clube, por 6-3 e 6-2. Já na segunda meia final, Bernardo Cardoso, da equipa do Roberto Costa Ténis Clube, venceu o João Pedro Jardim, do Nacional, por 2-6, 6-3 e 10-7. Na final, Luís Evangelista, do Nacional, venceu Bernardo Cardoso, do Roberto Costa Ténis Clube, que optou por não disputar o encontro devido a uma lesão nas costas. À Nacional na rádio, o responsável pela secção de ténis, o professor Amarildo, faz o balanço de mais esta prova.
Sr. Amarildo, balanço do Circuito Regional de Sub-16 que o Clube Desportivo Nacional organizou no passado fim de semana.
É um balanço bastante positivo, mais uma excelente organização da nossa parte, e agradecer desde já ao Departamento de Marketing, que esteve cá durante o fim de semana, ao nosso vice-presidente Pedro Mota, que esteve cá também, inclusive na entrega de prémios. Tivemos cerca de 10 participantes, no qual dois dos nossos atletas estiveram nas meias finais, e um deles acabou por vencer o torneio da nossa organização. Foi bastante positivo, muito competitivo, atletas na casa dos 14, 15 até aos 16 anos. Portanto, foi uma maneira de fechar a nossa organização em beleza, como se costuma dizer, com uma vitória do nosso atleta, o Luís Evangelista. Portanto, tudo positivo. Agora é continuar a trabalhar e esperar que saia novos calendários, tanto a meados de janeiro, para podermos programar a época em diferentes escalões.
Podemos dizer que o balanço de 2021 é um balanço também positivo.
Sim, é um balanço positivo, mesmo com muitas dificuldades a nível de treinos e de estado, claro, esta pandemia, mas é um balanço bastante positivo e com muita persistência da parte de todos os atletas, de todos os clubes também.
No passado sábado foi para a estrada a primeira rampa do Estreito da Calheta, organizada pela Secção de Esportes Motorizados do Clube Desportivo Nacional. Apesar de ter sido um dia chuvoso, tudo correu da melhor forma. Terminada assim esta prova, termina também o Troféu Regional de Rampas AMAC 2021, que coroou Dinarte Nóbrega com o quarto título regional da especialidade e a sexta vitória da temporada. Em segundo lugar ficou Miguel Silva e em terceiro o Filipe Pires e Vasco Mendonça. À Nacional na rádio, José Canha, o responsável dos desportos motorizados do clube, faz o balanço da prova.
Ora, meu amigo, uma vez mais, vou-te sempre um prazer falar e dar a conhecer aos associados do Nacional e simpatizantes, o que a secção de esportes motorizados vai fazendo ao longo da época, que terminou com as rampas no passado fim de semana, já tinha terminado com as ralés, agora só nos falta uma prova de triálogo, que se for possível vamos realizá-la, Trial 4x4 no Porto Menês, e é sempre colaboração dos automóveis clássicos com a rampa dos barreiros, por da parte esportiva do Clube Desportivo Nacional. Meu amigo, quanto à rampa, à primeira rampa, fique bem salientada, a primeira rampa do Estreito da Calheta foi o Nacional que organizou. Debaixo de tudo, de toda a restrição que é preciso nesta altura, mas cumpri isso, fez tudo o que as autoridades de saúde regionais pretendem, inclusive tivemos testes na quinta-feira passada no Estádio da Madeira, quando as verificações começaram. Tivemos uma carrinha e passo a publicidade, mas eu acho que a colaboração é sempre de salientar, do Centro Médico do Atlântico, nas verificações técnicas na sexta-feira, e isto no mercado abastecedor da Quireta, e depois no sábado, no Parque de Assistências, a mesma carrinha voltou a fazer testes. Portanto, foram 250, 270 testes que foram feitos antes da prova se realizar e, portanto, cumprindo com tudo o que estava no nosso plano de contingência para esta prova e correu tudo bem, felizmente correu tudo bem. Eu próprio estava muito apreensivo, mas acabou em bem. Tivemos problemas de chuva que os pilotos souberam ultrapassar. Foi mais uma prova onde não houve acidentes, que é sempre de realçar. E quando assim é, olha, só podemos estar satisfeitos e felizes, porque o que nos propusemos, cumprimos ao longo da época. E acho que é motivo de orgulho, não só para a secção de esportes motorizados, mas também para o Clube Desportivo Nacional e para o automobilismo da região autónoma da Madeira.
O Clube Desportivo Nacional realizou recentemente a assinatura de um protocolo de cooperação com a Escola da APEL. Esta parceria permitirá ao clube utilizar os campos da Escola da APEL para os treinos dos escalões mais jovens, assim como convidar os atletas a realizarem o seu percurso escolar naquele estabelecimento de ensino com vantagens nas mensalidades. A APEL beneficiará ainda com a realização de ações de caráter educativo nas instalações da cidade desportiva do nosso clube. O padre Fernando Gonçalves, diretor-geral da APEL, destacou que esta parceria é um retornar do que já foi feito no passado, manifestando total disponibilidade naquela escola para apoiar a atividade do Nacional.
E por isso mesmo, com muito prazer que aqui estamos hoje a assinar este protocolo com o Nacional, recuperando algo que já se fez e que se fazia alguns anos atrás. E por isso mesmo é com essa mesma vontade de colaborar que aqui estamos, e sempre abertos e disponíveis para aquilo que for possível, evidentemente, quer no campo da escola, em termos de educação dos jovens que forem para lá enviados, quer também em relação ao próprio clube, aqui, a partir daquilo que também nós pudermos fazer aqui como componente escolar.
Já o Dr. José Vieira, diretor financeiro e administrativo da APEL, valorizou a oportunidade de satisfazer as necessidades dos atletas, conciliando assim as exigências do treino com a vertente escolar.
E pronto, agradecer esta, uma vez mais esta oportunidade de irmos ao encontro das necessidades dos jovens da região, nomeadamente dos vossos atletas, tentar sempre possível conciliar o treino de alta competição com as exigências da conclusão do secundário, sermos o mais criativos possível no desenho das soluções que vão de encontro às vossas necessidades, sobretudo às expectativas dos miúdos, dos jovens, porque é para isso que nós estamos lá e para nós é sempre um motivo de orgulho podermos ser diferentes e podermos encontrar soluções à medida das necessidades de cada parceiro. É esse o espírito de que estamos imbuídos e, portanto, sempre que estiver ao nosso alcance, é a favor de exporem, que é para isso que nós aqui está.
Em representação do Clube Desportivo Nacional, o vice-presidente Miguel Alves, com o pelouro do futebol de formação, destacou que a parceria vem fortalecer a formação dos atletas alvinegros e agradeceu a entreajuda com a cedência dos campos que irá permitir ampliar a captação de jovens para os escalões etários mais novos do clube.
E este protocolo vem no âmbito de duas vertentes. Uma primeira, salvaguardar e fortalecer a formação dos nossos atletas, que é para isso que o Clube Desportivo Nacional também é importante como utilidade pública que tem e a responsabilidade que tem perante a região autónoma da Madeira, e uma segunda vertente que é a vossa interajuda conosco a nível do espaço para que os nossos mais jovens possam usufruir de espaços esportivos mais perto do centro do Funchal, que nos vai abrir uma vertente e ampliar um pouco a nossa captação em termos de jovens atletas.
Chegamos assim ao final desta edição de 1 de dezembro do Nacional na Rádio, na 88.8 FM. Saudações nacionalistas, não há gente como a gente.